Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Então, é tremendo você cantar todo dia uma música convidando sua alma a sentir gozo, alegria, sentir prazer. E eu quero desafiar você, que nem conhecia esse hino, a cantar todo dia para ir curando a sua alma do medo, da insegurança. Eu tenho encontrado muita gente insegura. As pessoas falam no automático. Não, eu estou com medo que... As pessoas estão regendo as suas vidas pelo medo. Está muito claro isso para mim, né? E eu estou encontrando gente que está indo para a oração, não é porque elas querem orar, é porque elas estão com medo. A motivação da oração é o medo. As pessoas estão sendo regidas, comandadas, dirigidas pelo medo. Estou com medo de perder o meu negócio, estou com medo de não ganhar o dinheiro, estou com medo do meu filho se desviar. Não, eu vivo orando muito pelo meu filho. Por quê? Porque eu tenho medo dele se desviar. Isso não está correto, gente. Porque o medo é declaração de falta de fé. Então eu tenho tanto medo que isso aconteça que eu estou pedindo a Deus para fazer alguma coisa para que não aconteça o que eu estou temendo. Isso está errado, essa dinâmica está errada, porque está inclusive envolvendo a oração e não é saudável. Quando você pega uma música dessa, que diz assim, eu vivo feliz, sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Ou seja, eu estou vivendo alegria, eu estou vivendo prazer. Eu estou vivendo paz. Eu estou vivendo de uma maneira que não tem lugar para o medo. Você diz assim, pastor, mas as circunstâncias, elas criam situações que a gente enxerga, a gente não nega, mas elas não podem gerar medo no nosso coração. Tem que parar aí, porque se o medo entra, a gente fica congelado, o medo congela. O medo expulsa a felicidade e congela você. Paralisa. Medo paralisante. Diga aí, pastor, eu acho que eu estou sofrendo dessa doença. Medo paralisante. O medo está me impedindo de um monte de coisa. Tem gente que não vem para a oração presencial com medo da Covid. E ele termina um hino, a segunda estrofe do hino, ele diz, ao seu amor eu me submeti e extasiado. Qual foi a última vez que você se sentiu extasiado de alegria? Anjos descendo, trazem dos céus, ecos da excelsa graça de Deus. Ou seja, eu tenho uma comunicação direta com o céu, e os anjos manifestam para mim que Deus é gracioso, que Deus é bondoso, que Deus é rico, que Deus é abundante na minha vida. Então, ao invés do medo, eu me apego à abundância de Deus. Ao invés de esperar o mal, eu estou esperando, morrendo de medo, que meu filho vai se envolver com drogas. Eu estou morrendo de medo que meu filho não vai passar na prova. Ao invés de eu olhar para a abundância de Deus, eu estou olhando para o mal que nem aconteceu. Isso não é justo, isso não está correto. Isso paralisa a nossa vida espiritual. E ele termina dizendo, sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, ou seja, eu vivo cheio de esperança das coisas boas que vão acontecer pela bondade do meu Jesus. Como é que Davi termina o Salmo 23? O último versículo. Certamente que a bondade e a misericórdia, bondade e misericórdia me seguirão. e habitarei na casa do Senhor, ou seja, estarei no lugar de descanso por longos dias, para sempre, eternamente. Olha que declaração diferente. Então, minha proposta é que você pegue esse salmo. Se não sabia cantar, aprende. Tem no YouTube, ou então no Google, você pode ouvir, cantar, e passar a cantar e fazer exercício. Aí, os crentes antigos, né? Gostei dessa, pastor. Vou cantar o hino 375 todos os dias, para poder policiar minha vida, e para poder fortalecer a minha alma e me libertar do medo paralisante. Você consegue fazer esse exercício? Olha aí o remédio que eu estou dando para você. Lucas 24, texto que eu queria ler para vocês hoje, nessa manhã de avivamento. Lá no capítulo 24 de Lucas, Jesus, nas suas últimas palavras, se você abrir cada evangelho para ver as últimas palavras de Jesus, o evangelho de Mateus, por exemplo, termina com a grande comissão: ide por todo mundo. Marcos também termina assim: vai embora, né? Vai trabalhar, vai fazer a obra. Mas a gente sabe que não foi assim, teve algo que aconteceu antes. E no livro de João é um pouco diferente, mas Lucas deixa bem claro como é que Jesus encerra o projeto dele aqui na terra antes dele subir. Verso 46, os últimos versículos. Ele lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados, aonde? A todas as nações. Temos que ir, começando da onde? De Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto. Antes de fazer qualquer coisa, vocês vão aguardar até que venha do alto. Até que preconiza, espera. Até que nos fala de um tempo de oração, de busca, aguardando aquilo que o Senhor vai fazer. E tem uma pergunta associada a isso: o que que vai vir? O que que vai vir do alto? Claro que quando a gente abre em Atos, no capítulo 1, a gente sabe, né, do que iria acontecer, porque Jesus declara, né, que haveria uma manifestação do Espírito Santo para conferir poder no testemunho, para conferir uma unção especial no testemunho. E quando a gente abre em Atos 2, né, o grande avivamento da igreja para que ela pudesse cumprir a missão, e ela cumpriu, a gente vê que do alto vem do céu um som como de um vento impetuoso, que é a manifestação do Espírito Santo. A pastora Semi pregou aqui domingo sobre o vento. Quem estava aqui percebeu o quanto o Senhor trabalhou com a gente, falou, salvou, operou, né? O vento sopra, e o vento ninguém controla, e o vento é essa manifestação, né, de algo que é misterioso, mas de algo que vem de forma sobrenatural. Foi muito bom, foi muito impactante. É, e eu lembro que quando a gente saiu daqui, estava um vento estranho lá fora, todo mundo procurando o pastor Alcemir para explicar que vento era aquele lá fora, no final do culto. Quem não assistiu essa mensagem, por favor, no nosso canal do YouTube, vocês que se não se inscreveu ainda, se inscreva lá, e você assista essa mensagem, que trouxe um mover, um reboliço no coração de tanta gente aqui. Muito forte. Eu, no dia seguinte, eu peguei um vídeo, eu por acaso, né, no Twitter, alguém postou um vídeo de uma cachoeira ao contrário. Você já viu uma cachoeira ao contrário, que a água vai para cima ao invés de descer? Pois bem, não sei quem viu esse vídeo. O vídeo mostra o vento, ele sopra de uma forma tão forte, de baixo para cima, na cachoeira, que a água, ao invés, começa a subir. A água que estava caindo, de repente, ela faz a curva e começa a subir. Aí eu fiquei falando, que poder que o vento tem, né? Que coisa fantástica, né? Como é que aquilo está acontecendo? E eu estou com isso ainda no meu coração, muito forte, né, dessa figura. O vento trabalhando. Mas o que eu queria fortalecer para a gente orar nessa manhã, é que o Senhor diz, ficar em Jerusalém até que do alto. E quando o Senhor estabelece do alto, Ele está tirando toda e qualquer possibilidade de uma ação humana. Quando o Senhor coloca essa visão de que é algo da dimensão sobrenatural do céu, Ele está dizendo, olha, não é nada que vocês possam fazer. Não é nada que vocês vão ter que agir e a partir de vocês as coisas vão acontecer. Não. Ele diz, vocês fiquem quietos. Vocês aguardem até que do alto. Ou seja, é algo 100% ação de Deus. Como nós estamos precisando de algo que seja assim no meio da igreja. Você diz assim, olha, não partiu de nada nem de ninguém, veio do alto. No Pentecostes, no capítulo 2, a gente vê que eles estavam no cenáculo orando por um tempo, era um grupo que estava orando, e alguns dias, em obediência ao que o Senhor falou, até que venha do alto, vocês não saiam, vocês não façam. Tinha missão, a missão estava muito clara e determinada, eles sabiam o que precisavam fazer, já tinham feito até treinamento de estagiário, que o Senhor tinha dado para eles, eles estavam prontos para fazer, mas o Senhor disse, não, até que do alto venha, vocês vão ficar aí. E aí vem a figura, vem o ambiente, vem esse lugar, esse cenário, que se chama o cenáculo. Alguns consideram até que é o mesmo lugar onde Jesus tomou a ceia com os discípulos. Pode ser um andar superior numa casa, uma área grande, aberta, né, aparentemente sem móveis, um lugar onde as pessoas podem ficar à vontade para se prostrar, para ficar quieto, sem nenhuma distração. Talvez o grupo que começou aquela oração fosse um grupo bem maior, mas foi passando um dia, passando dois, três. As coisas não aconteciam, alguém, talvez, né, muito agitado, deve ter dito, Pedro, fala alguma coisa. João, vamos lembrar alguma coisa aí de Jesus, vamos fazer alguma coisa aqui. Não, o Senhor mandou ficar orando. Será que a oração, ela já se tornou para nós, e pensando em avivamento, como a fórmula, a chave, para que algo do alto venha? Queria que a gente orasse fortalecendo isso no nosso coração. Senhor, nós que queremos avivamento, nós queremos nos aplicar à oração. Eu quero ter um espírito brando, quebrantado, sensível, para sair e procurar o meu cenáculo. Porque é o lugar onde eu tenho que ficar até que do alto venha. Se tenho que esperar um dia, 5, 10, não importa. Importa que eu sei que vem. E vem como um vento impetuoso. Algo indescritível que não tinha como alguém controlar e nem como alguém fazer aquilo acontecer. Era uma sensação de vento muito forte, um barulho de vento muito forte. E quando eles estavam prestando atenção naquele barulho muito forte, de repente cada um foi ministrado com poder pelo Espírito, que na descrição de Lucas, como que línguas de fogo que saíam dos seus lábios. Eles não tinham nem ideia para que aquilo e aonde aquilo ia levar, mas o que aconteceu foi que aquele barulho chamou a atenção do público, e o culto começou a acontecer naquela hora para que pessoas se convertessem. A igreja começou de uma forma esplêndida, mas a partir de algo que veio do alto. Então qual é a chave? A chave é o cenáculo. A chave é a oração. Nós precisamos nesses dias, nesse tempo, que a gente está com a expectativa da volta do Senhor, a gente precisa orar mais ainda. A gente precisa passar mais tempo no lugar da oração. A gente precisa gostar de ficar quieto no lugar da oração. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa muito agitada. Toma um remedinho para você ficar bem calmo. Mas aquieta. Lugar de oração não é lugar de agitação, é lugar de quietude, de espera, de sujeição, de prostração, de não ficar contando o tempo, mas de ficar com Deus. Vamos orar por isso. Vamos pedir ao Senhor que nos leve a uma vida de cenáculo, até que do alto, porque quando do alto veio o poder, eles tiveram que sair para cumprir a missão. Não deixaram de orar, porque toda vez que tinha algum complicador na caminhada, eles já se reuniam, porque já estavam treinados no lugar de oração. E os milagres aconteciam, prenderam Pedro e João. Conseguiram manter presos? Não. Porque a igreja estava em oração. Era complicado para o Sinédrio fazer qualquer coisa, porque do alto vinha poder que quebrava cadeias. Milhares se convertiam em uma pregação. Bastava abrir a boca, e as pessoas começavam a entender que precisavam se arrepender e se converter. Precisava de coisa muito longa, não. Chegou um estágio que as pessoas vinham de longe, de cidades, com doentes, com endemoniados, e eles não conseguiam nem chegar no lugar do culto. Eles ficavam, colocavam as pessoas na beira do caminho, porque eles tinham a percepção que a sombra de Pedro, quando passava, já manifestava poder para libertar pessoas. Isso é estranho? Não. Isso é poder de Deus. Isso é poder do alto que faz qualquer coisa, até com a sombra. E as pessoas viam libertação, cura, viam milagres, as pessoas viam os discípulos cheios de poder, e isso fazia com que aumentasse o clima de oração, de que Deus está trabalhando, nós no cenáculo e Deus agindo do alto, nós no cenáculo, Deus agindo do alto. Entendeu a diferença? O que Deus precisa fazer para te levar para o lugar de oração? O que você gostaria que acontecesse para você separar mais tempo de oração? O que pode fazer você ser uma pessoa mais focada no tempo de busca, até que do alto venha.